me chamo Leandro Stoffels e esse é o podcast Conexões Brasil-Texas, diálogos acadêmicos sobre cultura e sociedade brasileira. Este podcast é um projeto do Portuguese Flagship Program da Universidade do Texas em Austin e tem como objetivo propor diálogos enriquecedores com professores e pesquisadores da UT que se dedicam ao estudo e à compreensão dos diversos aspectos da cultura e sociedade brasileira. Aqui mergulharemos em temas que vão desde a dança e linguística até a economia e os estudos de gênero, oferecendo insights valiosos e perspectivas únicas sobre o Brasil. Então, junte-se a nós enquanto exploramos as conexões entre o Brasil e o Texas através desses diálogos acadêmicos fascinantes. E no episódio de hoje, temos aqui Angélica Monteiro, a professora de dança da Universidade do Texas. Bem-vinda, Angélica.
Obrigada por me receber aqui.
Angélica Monteiro é uma artista interdisciplinar do movimento, contadora de histórias e educadora originária da Amazônia brasileira. Sua arte é enraizada na complexidade de crescer entre a floresta tropical e a paisagem urbana, cruzando fronteiras continentais. Com mais de 15 anos de experiência em ensino e criação no Brasil e nos Estados Unidos, Angélica traz consigo uma bagagem rica em diversidade cultural e experiências transnacionais. Foi precursora da dança urbana Wacking, em Belém do Pará, além de coordenar uma das primeiras turmas de dança hip-hop na região. Angélica é graduada em dança pela Universidade Federal do Pará, no Brasil, e com mestrado em dança na Universidade do Texas, em Austin, onde atualmente leciona como professora do Departamento de Teatro e Dança. Através de sua arte, Angélica combina movimentos de danças de rua, tradições amazônicas, ficção visionária e poesia para criar sua metodologia de narrativas corporais. Para começar, Angélica, você pode compartilhar conosco um pouco sobre a sua jornada como educadora e artista do movimento? E como sua experiência de crescer na Amazônia influenciou nas suas práticas pedagógicas e de dança?
Com certeza. Essa é uma pergunta assim, que vai durar 2 horas, mas eu vou tentar deixar o mais curtinho possível. A minha jornada na dança, ela começou bem quando eu era bem pequena. Não que eu estivesse dançando em si, mas eu estava vendo muita dança, sabe? Experienciando muita dança. A região amazônica, ela é uma região muito dançante. O Brasil, de forma geral, é muito dançante. Então, por mais que tu não esteja fazendo aula, tu ainda assim tá ao redor, tá no meio de tudo isso. A minha mãe também, ela fez balé durante muito, muito tempo. Eu cheguei a fazer balé quando eu era pequenininha, mas nem lembro mais, né? Porque eu era tão pequena. E a minha jornada na dança, de verdade, ela sempre esteve ali. Só que teve um determinado momento na minha vida que a chavezinha da dança girou, sabe? Na minha cabeça. Eu fiquei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Sabe? Até eu decidi mudar a minha cabeça, mas por enquanto é isso que eu vou fazer. E a gente começa, quando eu comecei, eu tava no meio dessas performances, das danças regionais, amazônicas. Eu tava assistindo muita dança, porque é isso que acontece quando a gente caminha através do rio, assim, na beira do rio. Tem grupo folclórico regional, dançando carimbó, lundu, marajoara e tudo isso. Então essas formas são parte da minha dança, do meu corpo, do jeito que eu penso, o movimento e tudo mais. Aí, atrelado a isso, depois de um tempinho, eu entrei em contato com o hip hop, né? Foi através de um grupo de amigos que naquela época a gente amava muito a cultura hip hop, não sabia muito, mas queria aprender, então a gente começou a pesquisar, a ir para batalhas e tal. E desse grupo, que era chamado Mirai, né, surgiu a Companhia Mirai, que aí já foi mais uma chavezinha que virou na minha cabeça, que foi o que cimentou mesmo essa vontade de viver de dança. Então, esse casamento entre as danças tradicionais que eu cresci fazendo, até na escola a gente faz isso, sabe? Em determinado evento, ou aulas de educação física. Nunca gostei de fazer educação física, então eu ia fazer a dança, que era o equivalente. E aí que eu aprendi a dançar o carimbó, eu aprendi a dançar o lundu, aprendi a dançar marujada. E todas essas coisas começaram a fazer parte do meu corpo, né? Mas a pensar em dança como profissão foi depois, quando eu completei 15 anos, que eu entrei para esse grupo de hip hop. E muito, uma história longuíssima, mas foi um grupo de pessoas que me influenciou demais na minha jornada. O Franco Saluzzi, que era o nosso diretor na época, a Karina Castro, Axon Fender, Silvia Camila, Nigel Anderson Felipe, e todos eles fizeram essa vontade de viver de dança, de fazer dança, de pensar dança, ser muito forte em mim até hoje. Então, tu tem esse casamento dessas danças tradicionais com o hip hop, através dessa questão mais comunitária, de amizade, de amor mesmo, um pelo outro que a gente tinha. E tu coloca isso no mesmo corpo, que seria o meu corpo. E como tu me introduziste, né, logo no iniciozinho, essa questão da contação de história é uma questão que vem dessas tradições amazônicas. Que as danças que a gente faz, do carimbó, por exemplo. Carimbó é contação de história. Quando tem um mestre ali batucando e o mestre conectando com a audiência, e o mestre está contando uma história. Sabe? Pode ser a história sobre uma garça e um urubu que se apaixonam. Pode ser a história entre o pescador e o rio, sabe? Que tem ali uma relação. Então, essa questão da contação de história vem de lá, vem de... Da raiz, saca? E eu só trago ela pro hip hop, que também tem a sua contação de história específica, para criar algo novo, assim, para tentar criar algo novo, pelo menos no meu corpo. E, bom, eu falei, né, que é uma resposta gigantesca, mas, assim, de uma forma bem resumida, é isso. Tradição, mas a questão do hip hop contemporâneo. Contemporâneo assim, como tempo, né? Não como a dança contemporânea, mas como tempo. E essas formas juntas criam algo novo.
E você encontrou alguma dificuldade em juntar ou propor um diálogo entre essas danças amazônicas, que, como você disse, são tradicionais, e o hip hop, que já é uma coisa, como você também disse, mais contemporânea, mas, entre aspas, atual? Como que foi propor esse diálogo? Houve conflito entre as comunidades tradicionais, por exemplo? Ou foi algo natural, entre aspas, para você?
É muito interessante essa pergunta, porque em determinado momento eu fiquei, caramba, o que eu tô fazendo na comunidade hip hop, sabe? Eu não sou afro-americana, eu não vivi no Bronx, eu não vivi no Brooklyn. Então teve um conflito, acho que foi mais meu, individual, de tentar o meu máximo para honrar essa outra cultura que eu me sentia tão conectada, sabe? Apesar de não fazer parte das raízes dessa cultura, mas eu me sentia tão conectada. Até que eu estava tendo esse conflito existencial e eu fui falar aqui com o Charles O. Anderson, que era o nosso chair, né, na época aqui de UT. E eu falei, eu abri meu coração para ele. Falei, tá aqui todos os meus questionamentos, eu caibo aqui nessa cultura, sabe? Como é que ela atravessa o meu corpo? O que eu tô fazendo? O que que é isso? Onde eu estou na cultura hip hop? E ele falou, Angélica, quais são as danças que tu já fazes? Aí eu falei, eu cresci fazendo isso, né? Essas tradicionais do Amazonas. Amazonas não. Amazonas é um outro estado. De Belém do Pará, né? Do carimbó, do lundu e o caramba. Eu cresci nessas danças. E depois eu conheci o hip hop. E ele falou, pois é. Tu conheceu o hip hop e isso coube muito fácil no teu corpo. Por que que tu acha que isso coube muito fácil no teu corpo? A questão de enraizar o pé no chão, do movimento de quadril, do isolamento de peito, sabe? Ombro. E como é que essas coisas couberam tanto em ti? Aí eu fiquei pensando, fiquei em silêncio. Na verdade, ele respondeu a pergunta pra mim, que foi, isso é um homecoming. Sabe, porque a África, a diáspora africana, ela cruza a gente de várias formas que a gente só percebe depois, muitas vezes. E a como te cruzou ali no carimbó e depois te cruzou de novo através do hip hop, do whacking, do popping, do locking, do breakdancing. Então, tem um lugar em comum ali, que é esse lugar de casa, essa volta pro lar através do corpo, né, através da dança. E a partir do momento que eu entendi isso, eu falei, caramba, tá em mim já, tá em mim. Então, não teve um conflito maior entre combinar os dois, porque eles já estavam combinados. eles já tinham a mesma raiz, sabe? O carimbó e o whacking, por exemplo, o lundu e o breakdancing, apesar de ser de esteticamente serem muito diferentes, têm a mesma raiz. E entender isso me ajudou demais a também entender como que cabia no meu corpo e o que, que eu estava fazendo. Como eu poderia fazer isso, transformar em coreografia, em aulas e o caramba. E fluiu, da feita que eu entendi que essa diáspora africana também fazia parte da minha construção enquanto indivíduo, a dança fluiu.
E falando um pouco mais sobre o whacking particularmente, que é uma expressão bem interessante, que além de ser afrodiaspórica, ela também tem origem na comunidade queer e LGBT, e ao mesmo tempo não é tão comum, ou não era tão comum no Brasil. Acho que hoje em dia você vê um pouco mais aqui e ali, mas 10 anos atrás definitivamente não era. Como que foi essa sua aproximação? Como que você ouviu falar, conheceu o whacking? E essa relação do whacking com a comunidade LGBT também, como que você enxerga isso? E como você se enxerga com relação a isso?
Com certeza. Eu vou começar com a minha história, como eu conheci o whacking. Porque é uma história assim bem... Eu vou contar. 2011, eu estava em Curitiba com a minha companhia de dança, com Miraya. Nossa primeira vez viajando. Foi a nossa primeira vez? Eu acho que foi a nossa primeira vez. Viajando para ter aula, sabe? Para trazer mais conhecimento para a região norte e o caramba. Especificamente para Belém do Pará. Porque a Amazonas sempre teve uma comunidade muito bonita, muito forte. De danças urbanas, né? Danças de rua, mas o Pará não teve. Então, eu estava em Curitiba com a minha companhia de dança. E em determinado momento a gente estava caminhando pela conferência, né? Que era um festival gigantesco, que é o Festival Internacional de Hip Hop do Brasil, que estava acontecendo em Curitiba. E a gente estava caminhando pelo lugar. E do nada a gente ouve um monte de gritaria, assim, uhul! E tinha uma cipher que apareceu bem na nossa frente. E a gente se meteu ali no meio para ver o que estava acontecendo. E quando eu me meti lá no meio, tinha um dançarino chamado Assini. E eles estavam, assim, se expressando de uma forma tão maravilhosa. Eu não sabia que era o whacking na época, mas era o whacking. E do nada, esse dançarino vem e joga, assim, uma purpurina e vem na minha direção. E essa purpurina foi a purpurina do whacking, né? Que eu digo que me afetou, me infectou de uma forma, assim, na melhor forma possível. E desde aquele momento eu fiquei, caramba, como é que essas pessoas estão se movendo dessa forma? Como é que elas estão ocupando esse espaço? Como é que elas estão tão bonitas ocupando esse espaço, sabe? E eu quis me sentir da mesma forma. Então eu comecei a pesquisar muito sobre o whacking, eu comecei a treinar bastante também. Muito do treinamento que a gente fazia na época com o Mirai era individual. A gente tinha os treinamentos coletivos, né, que toda a companhia fazia, mas como a gente era muito diferente, cada um de nós tinha um foco, então a gente também fazia os nossos treinamentos individuais. E o meu foi o whacking. E o whacking, ele foi outra forma de homecoming, de volta pro lar. Porque a minha comunidade do Mirai, a comunidade da dança de Belém, é uma comunidade queer. Não tem como dizer que não. É uma comunidade queer. E achar uma... entrar em contato, na verdade, com uma forma de dança que te possibilita sentir livre e grande e ser você mesmo, assim, sem medo de ocupar esse espaço que é teu, que é um espaço nosso que a gente deveria estar ocupando, mas que não está por diversas formas de opressão, né, social, política. Então, esse encontro com o Ekin foi mais um encontro de liberdade. Sabe, eu tô ocupando esse espaço e eu quero ocupar esse espaço e eu vou ocupar esse espaço e ninguém vai me parar. Então essa filosofia que o Ekin trouxe, que tem uma história muito complexa também, acabou criando uma familiaridade. Sabe, nossa, as histórias que a gente vive aqui na nossa sociedade também acontecem lá do outro lado, sabe, num país completamente diferente. E essa dança que acontece é mais uma dança de conexão, sabe? O Wacken, ele foi uma conexão entre o queer estadunidense e o queer amazônida, sabe? E o Wacken criou essa ponte que foi tão bonita.
Muito bonito. A gente já falou um pouco sobre essas suas diferentes influências na sua prática, né, as danças de ruas norte-americanas, as tradições amazônicas. É um pouco difícil, talvez, expressar isso num áudio, num podcast, mas você poderia dizer um pouco como que você funde essas influências no seu trabalho artístico, pensando mesmo no movimento, como que é, como que se dá esse trabalho de corpo para comunicar o carimbó, por exemplo, com o wacking, como que é esse trabalho de corpo, como que você leva para a sala de aula e para suas obras também.
Maravilha. Bom, eu gosto de pensar, tem essa palavra lá em Belém que é cuíra, né? A gente fala
que
cuíra,
o quê?
Cuíra é quando tu tem uma coceira tão grande que tu não pode ficar parado. E geralmente as mães, elas viram pra criança que não consegue ficar parada, que tá correndo o tempo todo, tá destruindo tudo. E elas perguntam assim, caramba, tu tem cuíra nesse rabo, menino, sabe? E essa palavra, ela fica muito na minha cabeça, porque eu trago ela sempre. Inclusive, é como eu dei o nome da minha metodologia, né? De criar essa movimentação, de criar os meus trabalhos. E cuíra, ela realmente pergunta o que que te faz inquieto, assim, quais são essas coisas que te deixam tão animados e que te dão essa força curiosa, assim, de criar, sabe? Então, a cuíra, quando eu trago ela para dentro do espaço de dança, eu tô perguntando para os meus dançarinos quais são as danças que tu tem no teu corpo e como elas conectam com as que eu tô te dando aqui. Então, desde o início, quando eles entram no espaço de ensaio, eles já estão pensando nisso, já estão pensando em combinar, em colaborar, sabe? Em conectar as coisas, não em compartimentalizar. Que é geralmente o que a gente faz na dança, né? Tu faz balé, tu faz moderno, tu faz isso, tu faz aquilo. Não, a gente tá trazendo tudo junto, de uma forma que faz sentido pra gente. Uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer nas minhas aulas e no meu espaço criativo também é de criar um batimento cardíaco, assim, o heartbeat. E esse batimento cardíaco, ele é um ritmo. Ele tem... ele pode ser uma pulsação do... Quando a gente stomp, quando a gente pisa no chão, assim, forte, sabe? Para criar um ritmo em comunidade. Um ritmo em unison entre todo mundo que tá no espaço. E esse ritmo... ele já vai gerando uma movimentação diferente, porque eu tô ali, tum, 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 tum. Quem mais tá mexendo? Oh, eu notei aqui que o meu torso, ele começou a mexer de uma forma diferente. Eu notei aqui que os meus pés já estão indo pra frente e pra trás. Então, esse batimento cardíaco vai gerando movimentos. Sem que seja de técnica ABC, sabe? São movimentos que vêm de forma mais orgânica. Então, esse é o primeiro momento. A gente cria esse batimento cardíaco. Aí, no segundo momento, eu já entro. Olha, nessa coreografia específica, a gente vai trabalhar com passinho e whacking. Ou a gente vai trabalhar com carimbó e whacking. Então, o que eu faço é, vamos ensinar as fundações do carimbó. Fundação do carimbó. Passo para frente, para trás, ativa o quadril ali no movimento circular. Da feita que ficou acostumado ali com esse polirritmo, né? Dos pés e do quadril, a gente já adiciona ali o ombro. Então, ali eu já tenho 3 isolamentos. Aí, adiciona o peito, já tenho 4 isolamentos. Aí, começa a brincar com os braços, sabe? De forma... brincar mesmo é a palavra perfeita, porque essa brincadeira é o que possibilita a gente de começar a trazer outras coisas. Aí, da feita que os dançarinos já aprendem essa fundação, a gente começa a adicionar outras coisas aqui. A fundação do whacking. O que que tu consegue ver de incomum entre a fundação... De comum entre a fundação do whacking e a fundação do carimbó? Caramba, todos eles são grounded, todos eles são enraizados no chão. Tem muito do joelho flexionado, tem muito do isolamento também de quadril e peito. Beleza, essas são as coisas incomuns. Bom, combina, casa elas. Quais são as coisas que diferencia? Ah, o whacking, ele usa braços mais dinâmicos. O whacking, ele tem uma expressão que é maior. Sabe, o carimbó, ele é ali dentro do círculo, o whacking, ele tá tentando perfurar esse círculo, sabe? Quase que literalmente, porque a movimentação do whacking, ela é muito estacata, é muito limpa também, e rápido, muito rápido. Então, a partir do momento que eles entendem a fundação de um, a fundação de outro, eles conseguem fazer essa combinação de uma forma mais orgânica, mais fluida, saca? Mas esse é o primeiro momento, assim, que a gente cria junto.
Agora, falando um pouco mais sobre a sua trajetória acadêmica, como foi a sua experiência acadêmica na Universidade Federal do Pará e na Universidade do Texas em Austin? E de que maneira essas instituições influenciaram o seu desenvolvimento como artista e como educadora?
Nossa.
Porque você falou muito como que você teve o contato com as danças de rua de uma forma até um pouco mais natural, não acadêmica.
Uhum.
Agora pensando um pouco na trajetória acadêmica.
Com certeza. Eu fico pensando assim de todas essas pessoas que cruzaram o meu caminho, sabe? Muitas delas vieram dessas instituições, da UFPA e UT. Algumas dessas pessoas que vêm na minha cabeça, assim, imediatamente, Cimei Andrade, que me inspirou demais enquanto educadora, porque ela é uma educadora incrível lá na UFPA. Inclusive, ela foi a pessoa que me deu o exemplo, não só falou de estratégias, mas ela exemplificou na própria metodologia dela, porque eu estava indo por um momento muito complicado, perdendo meu avô, então isso me impactou muito. E por mais que eu tivesse perdido muitas aulas por causa disso, ela ainda assim virou para mim, eu não quero que tu fale essa classe, essa disciplina. Então, o que eu vou fazer é, ela abriu um workshop diferenciado, assim, numa data diferente, num fim de semana, para que eu e outras pessoas que estavam na mesma situação que eu pudéssemos passar na aula, sabe? E eu aprendi muito com ela, enquanto pessoa e também enquanto organizadora, porque ela organizou um conteúdo inteiro para esse fim de semana. E eu entendi muito do que ela fez, sabe? Então, até hoje, eu trago ela muito comigo. Penso também na professora Lúcia Uchoa, que é uma professora incrível. Ela é uma encantada da Amazônia. Ela trabalha com ritmo e canto também. Ela deu aula pra gente. Muitas professoras maravilhosas que cruzaram meu caminho, como a Ana Flávia, que fazia dança contemporânea, e a companhia da Ana Flávia, inclusive, na época, ensaiava em cima da gente. Tinham duas salas de dança. Então, a gente estava se cruzando o tempo todo. A companhia da Ana Flávia, inclusive, ajudou a gente a crescer, sabe? Mirai a crescer e me apresentou muitas coisas na vida. Então, acho que um resumo grandão do que eu experienciei nessas instituições foi justamente essa criação de laços e essa relação entre mentor e aluno, sabe? Que eu aprendi demais com elas. Também na UFPA, claro que não existe, nenhum lugar é perfeito, nenhum lugar é perfeito. Então, a primeira coisa que eu notei quando eu entrei na UFPA, que era em licenciatura em dança, né? Foi que não tinha dança de rua. Era eu e Renan Rosário. Inclusive, beijo pro Renan Rosário, porque a gente passou por umas coisas interessantes. E depois entrou mais uma pessoa. Agora tem muitas pessoas de outras formas, que não são balé moderno, contemporâneo, sabe? Ou jazz. Apesar de jazz também ser uma dança afrodiaspórica, o jeito que é ensinado muitas vezes, especialmente em Belém, nos estudos em Belém, é uma forma muito ainda branca, sabe? Muito europeia, europeizada. Então, na UFPA especificamente, eu criei esses laços muito importantes que me ajudaram a crescer de forma profissional e também como educadora. E eu aprendi estratégias, eu fui para campo ensinar em escolas de, que aqui a galera chama de K-12, mas o ensino fundamental, médio. E aqui em UT especificamente, UT me ajudou a organizar a minha pesquisa, a organizar o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e o meu cérebro de pisciana às vezes não consegue focar, sabe? Então UT me ajudou, chegou lá na sala e UT falou o seguinte: tu tem que aprender a falar sobre a tua pesquisa, não pros outros, mas pra ti, pra que isso seja claro pra ti. E isso me ajudou demais, tanto que com o Ira, o conceito, a organização de Cuíra foi aqui, aconteceu aqui, sabe? Agora eu tenho os três pontos que fundamentam Cuíra. Eu tenho exercícios que fundamentam Cuíra. Bom, aconteceu aqui. Me ajudou demais. E também, como eu falei antes, o Charles O. Anderson jogando aquela, os bits of inspiration, né? Essas inspirações que a gente vai pegando através dos corredores, se encontrando nos corredores, do nada, o Mestre dos Magos aparece ali e muda a minha vida, sabe? E, enfim, essas instituições foram muito valiosas para mim. Não faria nada diferente do que eu fiz nelas. Não faria uma escolha diferente também. Eu tive a oportunidade de ir para outra instituição, mas quando eu vi UT, e eu vi que o foco de UT também era dança e justiça social, eu vou, poxa, o trabalho que eu faço já é acoplado à justiça social, sabe? Esse é a alma do trabalho. Eu faço, eu amo estar no palco, adoro, me sinto muito bem, me sinto maravilhosa, mas não é esse o foco. Sabe, o foco é geralmente, é realmente ajudar a minha audiência a fazer as perguntas certas, sabe? Quais são as perguntas certas para elas sobre a nossa vida em comunidade, aqui nessa sociedade, saca? Tanto que muitos dos meus trabalhos, tipo, o que eu acabei de fazer, na verdade, é Narrativas do Corpo Migrante, que estreou dia 2 e 3 de dezembro do ano passado, que falava sobre essa questão de estar sempre entre um mundo e outro, como imigrante, sabe? Quando tu vai falando sobre a minha experiência de Brasil, de brasileiro, quando eu vou pro Brasil, eu sinto falta dos meus amigos aqui, eu sinto falta da minha comunidade aqui. E quando eu tô aqui, eu sinto falta da minha família todo dia. E não tem um mundo que exista onde esses dois mundos vão estar no mesmo lugar. Esse mundo é o meu corpo, sabe? É isso, eu não tenho Ah, vamos todos para a ilha de não sei da onde. Não vamos, porque não temos dinheiro. Sabe? Então, essa ilha de não sei da onde, esse espaço imaginário, essa, é o meu corpo, acaba sendo o meu corpo. Então, essas instituições me ajudaram demais para que eu reconhecesse que, claro, essa tristeza sempre vai estar ali. Essa nostalgia sempre vai estar ali. A saudade, né? Que aqui não tem tradução. Ah, mas a saudade sempre vai estar ali. Mas através da dança e das conversas que eu tive aqui em UT especificamente, eu cheguei à conclusão de que o meu corpo é esse corpo no meio. E isso é maravilhoso, porque não existe outro lugar onde as pessoas que eu amo vão estar ao mesmo tempo. É só esse corpo aqui.
Um corpo que atravessa fronteiras, mas também é atravessado por essas fronteiras, né?
Exatamente.
Você fala da importância da justiça social nas suas obras, você citou um pouco essa obra que fala particularmente da questão imigrante. Você poderia citar outros exemplos de outros tópicos de justiça social que você trouxe em suas obras ou na sua sala de aula?
Sim, com certeza. Nossa, desde o início, lá com o Mirai, a gente estava sempre cutucando a colmeia de abelha, sabe? Sempre. E um desses projetos foi o Cinesiofagia Urbana, que falava sobre esse ato de devorar o movimento do próximo, sabe? Devorar a cultura do próximo. E também comentava, hoje em dia, com a cabeça que eu tenho, eu falava, nossa, eu tinha 16 anos, a gente estava pensando nesse nível já. E a gente estava literalmente falando sobre essa questão da mestiçagem brasileira, sabe? Que hoje em dia a galera tem um pouquinho mais de acesso, mas na nossa época a gente não tinha acesso a esse tipo de conversa. Então a gente já estava jogando isso através da dança, é o cinésio, né? Cinesiofagia. Outro, Ordem e Regresso, que foi quando a Dilma foi impeachmentada, né? Que ela sofreu o golpe político ali. E essa coreografia, esse espetáculo, Ordem e Regresso, era uma crítica à nossa questão política do Brasil na época. Inclusive, que afetou a todos nós, né? Porque os nossos alunos e a nossa companhia era predominantemente preta, né? E de origem mestiça, indígena e por aí vai. Então, periférica também. Então, afetou demais a nossa vida, essa questão política de 2016. Ordem e Regresso foi sobre isso. Depois, a gente fez o Assista-me, que antes, na verdade, a gente fez o Assista-me, e o Assista-me criticava a questão das mídias e como elas manipulam a massa, a questão da massa. E aqui, quando eu mudei para cá, o meu primeiro, um dos meus primeiros projetos foi o A Riverside Tale, que é o conto da beira do rio, né? E esse conto da beira do rio estava falando sobre a lenda do boto, e que é de lá da Amazônia, que a lenda do boto tem versões, e a versão mais conhecida é a versão colonizada, onde tu tem o boto que sai da água, se transforma num cara bonito, louro, de olhos azuis, vestindo branco, e vai para as festas para seduzir as mulheres. E as mulheres amazônicas são o quê? Sabe, as mulheres amazônicas são as mulheres pretas, indígenas. E então tu vê essa figura branca encantando, entre muito grandes aspas, as mulheres periféricas da beira do rio, ribeirinhas, e impregnando elas, sabe? Engravidando elas e depois abandonando-as. E a gente sabe que lá no Brasil, essa estatística deve ter até mudado um pouquinho, mas na época que eu fiz o meu trabalho, 37% das famílias brasileiras são de mãe solo. Sabe? Então, essa questão do abandonamento parental estava muito presente na nossa peça. Também na época, a gente estava... Ainda tá, mas na época era o início da confusão sobre o aborto aqui, sobre a legalização do aborto, né, que é não... Enfim, essas conversas, e isso afetou demais a vida das nossas... Porque nós éramos todas mulheres, né, no espetáculo. Então a gente estava conversando sobre isso direto, e essa questão do controle dos nossos corpos aqui no Texas e do abandonamento dos nossos corpos lá na Amazônia, sabe? A gente colocou no mesmo lugar através da contação de história, que é a história do boto. Então todas nós resolvemos pensar qual é essa outra alternativa, qual é essa outra história que a gente pode contar enquanto mulher. E se a gente é o boto? E se nós ocupamos esse espaço de poder, sabe? O que a gente faria? Então, o espetáculo era sobre isso. Contação de história, questões de gênero e opressão em dois lugares completamente diferentes, mas que compartilham essa mesma linha, sabe? Então esse é um deles. Mas tem muitos mais, muitos outros. Esse é só um pouquinho deles.
É muito interessante, particularmente esse último, como que... Realmente a gente vê uma conexão Brasil-Texas, né? Puxando um pouco para o tema do nosso podcast, acho que esse exemplo que você traz é muito bom. E principalmente de uma forma de criação mesmo, né? Criar ou chamar a atenção para essas ligações e criar em cima disso, acho que é muito interessante.
Exato.
E que bom que suas estudantes estão também abertas para aprenderem sobre o que elas não conhecem ainda, né?
Exato. Elas foram incríveis, maravilhosas. E a maioria delas eram first year, né? Primeiro ano delas na universidade. E muitas nunca tinham dançado numa peça que era mais de 5 minutos. E esse espetáculo foi 35, sabe? Então, foi muita pesquisa, muita dança também. Ninguém saía de cena. Tava todo mundo dentro de cena o tempo todo. Falando sobre um tema muito pesado também. Então.
Já que estamos falando de suas turmas, quero te perguntar como que é a sua experiência lecionando na Universidade do Texas em Austin. E quais os principais desafios e recompensas que você vê em ensinar dança em um ambiente acadêmico que é distinto daquele em que você iniciou a sua formação e que muitas vezes você está lidando com estudantes que ainda não sabem aquelas referências que você está trazendo? E como que é esse contato? Como que eles recebem esse novo que você traz?
Muito boa essa pergunta. Inclusive, ainda está acontecendo na minha cabeça. Eu ainda estou me perguntando quais são as outras estratégias que eu posso criar para que eu consiga fazer uma conexão ainda mais eficaz com os meus alunos daqui. A primeira coisa, quando eu estou ensinando carimbó, por exemplo. Eu acabei de ensinar carimbó no ACDA, que foi uma conferência nacional que aconteceu aqui na, em UT, né, nosso departamento de teatro e dança, conferência de dança especificamente, e eu lecionei carimbó, eu ensinei carimbó. E é muito interessante porque quando eu começo, eu fico, nossa, essas pessoas não conhecem nada de carimbó, até que eu vejo eles se movendo, vocês conhecem sim coisas de carimbó, e conhecem porque aquela linha traz a linha da diáspora africana de novo, que está em todo lugar. Então, nessa experiência que eu acabei de ter no ACDA, no fim da aula, algumas pessoas choraram, algumas pessoas ficaram emocionadas, sabe? Porque elas falaram que uma das poucas vezes que elas se sentiram representadas, elas podem não saber o carimbó, assim, objetivamente, né? Podem nunca ter ido para o Brasil, mas uma delas era de Venezuela, por exemplo. Boa parte delas era de México. Então, tem muito da tradição que é comum a todas essas culturas. Tem muitas diferenças, mas também tem muitas coisas que são familiares. E trazendo, não tendo medo de trazer o meu, que são as minhas raízes, também é encorajador para eles não terem medo de trazer o que são as raízes dele para dentro desse espaço. Que ainda assim é um espaço predominantemente branco, né? Não só de raça e de cor de pele, mas também de pensamento. Onde a gente tem departamento que por muitos anos valorizou balé contemporâneo, moderno. Agora tem uma mudança enorme acontecendo com o nosso... com a nossa nova chair, né, e os objetivos que eles têm. Então, já me trouxeram, eu dou aula de hip hop, trouxeram outras pessoas, estão trazendo também outras pessoas que ensinam dança do oeste africano, que ensinam sapateado. Então, tenho essa curiosidade, essa vontade de expandir. Mas a gente ainda percebe uma certa relutância da instituição como um todo. Tanto que por muito tempo, nesse exato momento, na verdade, as minhas classes, as minhas aulas, elas não são parte do currículo obrigatório para majors, para as pessoas que estão se formando em dança especificamente. As minhas classes são abertas para o público, o que eu acho maravilhoso, que eu amo ensinar o público em forma geral, sabe? Mas também é importante para esses profissionais de dança que estão se formando entender que o hip hop, que as danças de rua, que o jazz, a raiz do jazz, não o jazz de estúdio que a gente conhece, mas o jazz raiz é importante para eles. Quando eles saírem através daquela porta, quando eles se formarem, eles não vão só pegar trabalho que pede por balé, trabalho que pede por contemporâneo. Eles vão pegar trabalhos que pedem por esse dançarino mais completo. Então, se a gente não oferece isso nessas instituições, o que a gente está fazendo para os nossos alunos, sabe? Então, é uma luta constante. Tem muita coisa mudou, muita coisa já está boa. Mas dá para melhorar. E deve melhorar, se a gente quiser que os nossos alunos realmente tenham uma formação completa, que vão... gerir frutos, sabe? Gerar frutos no futuro. Eu dou, como eu falei, né? Eu dou aula pro non-majors, que são pessoas que não vão se formar em dança especificamente, mas que eles adoram dança. Ou que eles só querem fazer um exercício físico. Desde que eu comecei a dar essa aula, acho que foi em 2021, que é uma introdução ao hip hop, né? A maioria dos meus alunos voltam para outras aulas que eu dou também. Então, tem algo ali que o hip-hop oferece que alimenta essa vontade de dançar, que muitas vezes ela é esquecida, né? Quando a gente está no mundo de forma geral. Mas ter danças assim, como o hip-hop, até ajudam as pessoas a ficarem mais no seu corpo, sabe? A desenvolverem flexibilidade, força, criatividade, confiança também, sabe? Serem mais confiantes nela mesma. E a experiência que eu tive aqui em UT, ela foi extremamente importante para eu entender como que eu tô lecionando esse conteúdo, né? Como também que eu tô conectando com as pessoas que não fazem parte da mesma cultura que eu. E como que elas também vão se conectar assim quando elas saírem. Porque eu lidero pelo exemplo. Então, eu tô fazendo isso porque eu também quero que você entenda que quando você sair dessa sala de aula, você também vai ter essa responsabilidade de segurar o hip-hop, de honrar o hip-hop, de espalhar o hip hop dessa forma, sabe? Não só o hip hop, mas também o carimbó e quaisquer as danças que eu ensino.
Muito bacana. Pelo que a gente falou já, né, já comentamos aqui, percebemos que você propõe uma abordagem antropológica, de certa forma, à dança, né? Criando o caminho de pesquisas anticoloniais dentro do espaço das artes cênicas. Você podia nos explicar um pouco melhor, assim, como que você vê o papel da dança nessa abordagem de questões sociais e ambientais, seja colonialidade, extrativismo, fronteiras? Como que você vê as artes cênicas? Como que você vê esses temas serem importantes para as artes cênicas e as artes cênicas serem importantes para lidar com esses temas?
Nossa, é isso que eu venho fazendo a minha vida inteira, né? É tentar responder essa pergunta de várias formas para que eu consiga alcançar pessoas diversas em diversos lugares do mundo, né? E o jeito que eu vejo a dança servindo temas que são necessários a gente falar, né? Desses que tu acabou de listar, é que a dança, ela oferece para quem tá dançando, eu vou falar sobre a audiência em um minuto, para quem tá dançando, a dança oferece uma forma de sentir na pele, sabe? É diferente da gente abrir um livro, abrir uma revista e ler fatos. Inclusive, a Octavia Butler fala muito disso, né? Que alguns dos trabalhos dela, Kindred especificamente, foi escrito para que as pessoas pudessem sentir história e não só ler fatos de história. E essa citação, ela marca muito o que eu quero fazer também, o que a dança é capaz de fazer. Para as minhas alunas que trabalharam no Narrativa do Corpo Migrante, por exemplo. Algumas delas não eram imigrantes, não tinham a relação direta com a imigração. Até que elas vieram pesquisando, descobriram que sim, tem história de imigração na vida delas. Então, já cria uma conexão diferente com o tema. Já olham para imigrantes de formas diferentes também. Já questionam coisas que aconteceram na própria vida, nas próprias vidas delas, enquanto imigrantes ou não. E como elas estão responsáveis por não só melhorar a situação, mas também questionar o que já está acontecendo e sonhar futuros possíveis, sabe? E planejar realmente futuros possíveis. Dança também é engajamento de comunidade. Quando tu tá junto, pode ser em aula, pode ser em festa, pode ser... Tu tá ali trocando experiência com alguém enquanto tu tá dançando, sabe? Tu tá ocupando o mesmo espaço, tá trocando essas experiências, tá conhecendo pessoas diferentes. Então, pra pessoa que dança, profissionalmente ou não, pessoa que dança, ponto. A gente acaba criando uma sensibilidade maior de viver em comunidade. Então, imagina... Se todo mundo fosse sensível, tivesse essa sensibilidade, essa awareness, né, essa atenção sobre como eu vou impactar o meu vizinho, sabe? Se eu tivesse isso, o que o nosso mundo não ia ser, né? A dança, ela cria cidadãos que são engajados, são criativos, são preocupados com a comunidade, são questionadores... E são preparados também, porque a gente dança pra caramba, então vai querer vir pra cima da gente, a gente vai correr aqui durante 2 horas, bora ver se tu consegue correr durante 2 horas. Com relação à audiência, agora a plateia, né, trazendo de volta narrativas do corpo migrante, tem momentos nessa peça onde eu chamo a plateia pra participar. Tem 2 momentos especificamente, né, um deles é... quando a gente constrói a parede, o muro, que foi um dos signos, um dos elementos que a gente identificou na história da imigração dos Estados Unidos, que é muito prevalente, né, que é esse muro. E a gente constrói, a gente chama a plateia para construir esses muros. Então, elas separam o palco e enquanto elas estão separando ali o palco, elas conseguem ver, elas não podem virar para o outro lado, se elas escolhem um lado, não pode virar para o outro. Então, elas só têm essa perspectiva, sabe? Só a perspectiva do que elas estão olhando. E durante a peça, esse momento desse espetáculo inteiro, que são 10 minutos mais ou menos, a gente está fazendo coisas completamente diferentes. De um lado, a gente tem a Valentina com um monólogo inteiro em espanhol. E do outro, a gente tem um duo, que sou eu e a McKenna, fazendo, indo de encontro a audiência que está sentada. Então, a gente chega muito perto do rosto delas, assim. Então, eles estão pegando coisas completamente diferentes. E a partir que esse momento finaliza, a gente já começa a tentar cruzar essa parede, mas a plateia está lá. E a gente não consegue cruzar. Então, a plateia está literalmente sentindo, por um momento que seja, que elas impactam, elas vão impactar como um lado percebe o outro e como um lado conecta com o outro ou não, sabe? Então, tem toda essa metáfora da parede, a metáfora da parede. E o outro momento dessa mesma peça é quando a gente distribui green cards para alguns membros da plateia. E são 4 só. São só 4, é limitadíssimo.
São os privilegiados, os sortudos.
Exatamente. E a gente distribui esses green cards. E o que significa é que em determinado momento você vai ter uma cadeira à mesa. Você vai poder sentar à mesa com a gente e vai poder compartilhar a sua história. Sabe? Então, realmente, 4 membros da plateia compartilham as histórias deles. De imigração ou não. Mas de onde eles são? A gente pergunta, de onde que teu pai é? E o teu avô? E teu tataravô? E o tatatata? Sabe? Até eles chegarem no momento de que eu faço a menor ideia, não faço a menor ideia de onde eu sou. Sabe? Então, esses foram 2 momentos. Então, e a arte, ela proporciona isso, sabe? A dança, especificamente, proporciona isso. Que a gente consiga sentir temas que no dia a dia a gente só passa percebido. É uma manchete no jornal, é uma folha que a gente vira, é uma notificação do Google que a gente... cansei, não quero mais ler sobre isso, sabe? É um vídeo de 15 segundos no Instagram. Então a arte, ela te gruda na cadeira e tu não quer sair dela, porque é tão imersivo que faz bem, que a gente não tem quase isso, né? Nossa atenção agora tá extremamente limitada a 15 segundos. Mas é.
É interessante, né, que eu acho que quando você fala, eu fiquei pensando como que, né, você destaca a arte como uma forma de afetação, de afeto, e o afeto como uma forma de conscientização, uma forma de educação, né, que eu acho que às vezes a gente é ensinado a um pouco ignorar, principalmente no ambiente acadêmico, né, tentar ser tão racional que a gente esquece que o afeto nos ensina também, né. A afetação nos ensina também. Para finalizar, eu queria saber, te perguntar se você pode compartilhar conosco um pouco sobre seus projetos atuais e futuros na Universidade do Texas em Austin ou onde quer que você esteja planejando.
Com certeza. Eu tenho esse projeto agora, que inclusive Planet Texas 2050, eles... deram a Planet Texas 2050 é uma iniciativa que tem aqui, que eu participei ano passado, que trazia artistas e cientistas juntos para comunicar quaisquer conceitos existiam, sabe? Então, eu fiz parte disso e depois que eu saí desse fellowship, eles financiaram meu trabalho, esse projeto. Agora. E esse projeto é chamado In Between, que é entre, né? Entre uma coisa e outra. E fala sobre essa questão da imigração, da identidade do imigrante, a questão da construção cultural do imigrante também. E o projeto tem 3 etapas. A primeira etapa já aconteceu, que foi o Narrativas do Corpo Migrante, né? Que foi um espetáculo de dança de 1 hora que falava sobre essas questões. E a segunda etapa... Tô produzindo ela agora, que é um filme, é um curta-metragem de dança que fala especificamente sobre a minha experiência, mas eu também convido outros artistas. O meu elenco passado, também algumas pessoas do meu elenco passado vão estar nesse projeto. E é um filme de dança. E esse filme de dança especificamente fala sobre a questão da África, da diáspora africana, através do tambor e da dança. Então é uma conversa entre o meu músico, né, o meu percussionista, o Luiz Coutinho, inclusive, que é um artista fantástico, que ele é de Belém, ele é, não de Belém, ele é do Brasil, mas ele vive em Austin há mais de 20 anos. Então a gente está colaborando, a gente está fazendo essa conversa, sabe? É um filme de dança. E o último projeto desse é uma exibição de fotografia, que quando eu fui para Belém da última vez, eu tirei muitas fotos. E eu não queria que elas ficassem só comigo, né? Então eu resolvi aplicar para o Dougherty. Eles abrem espaço, né? O Community Center. Eles abrem espaço para artistas locais, artistas visuais. E eu resolvi aplicar. Eles resolveram me aceitar também, né? Aí, em agosto, a exibição abre, que é uma exibição chamada In Between the City and Rainforest, Textures of the Brazilian Amazon. Então, é entre a cidade e a floresta, texturas da Amazônia brasileira. Então, são várias fotos de situações comuns que acontecem com a gente. E muitas delas, inclusive, caminhando, levando a audiência para um outro lugar que não é o lugar de estereótipo, sabe? Que é o lugar de complexidade. Porque alguns estereótipos são verdade. Mas não é só isso.
Sim. Onde que vai ser? Em qual instituição que vai acontecer essa...
A exibição?
A exibição.
É no Dougherty. É um community center que tem, é um centro comunitário que tem no sul do Texas. É bem pertinho do Rio. É Dougherty Arts Center.
Fora da universidade.
Isso, fora da universidade. E o filme que vai sair vai ser apresentado também nessa exibição. Vai ficar lá, sempre passando na TV.
Muito bom. Muito obrigado, Angélica, pelo tempo, pela entrevista. Foi maravilhoso conhecer mais sobre o seu trabalho, entender como que você propõe essas conexões Brasil e Texas. E obrigado a todos os ouvintes por nos acompanharem. Na próxima semana estamos de volta com outro episódio. Muito obrigado.
Obrigado você.